Olá, fanáticos e fanáticas! Eu sou Alexandre Maron e esse é o Fanáticos, o podcast que é o seu encontro marcado semanal para tudo sobre os grandes heróis da cultura pop. E você já deve estar se acostumando com a gente, né? Porque afinal de contas a gente está falando do Snyder Cut, estamos falando da Liga da Justiça e estamos falando dos personagens desse time, os personagens icônicos. A gente falou do Batman no terceiro episódio, a gente falou do Super-Homem no quarto episódio, a gente falou da Mulher Maravilha no episódio passado e hoje a gente vai falar sobre o Flash, isso aí, o Barry Allen, ou enfim, suas variações. E esse episódio vai ser muito rápido, então agora atenção, acabou o episódio, beleza? Não, brincadeira. Para isso, tem aqui comigo dois verdadeiros fãs do Corredor Escarlate, a editora mais rápida do mundo, dona de cabelos flamejantes e um sorriso radiante como um raio, Belle Félix.
Eu sou uma editora tão rápida que eu falo super rápido e vocês vão ter que me entender assim? Eu posso falar assim durante todo o podcast?
Não, calma, a gente vai botar em câmera lenta e você fala, hein? Falando em câmera lenta, você fica normal.
Então eu falo bem devagar.
Isso aí.
Entendi.
E assim como a Belle é a editora mais rápida do mundo, será que ele, como escritor e roteirista, vai deixar barato? Fábio Abu.
Olha, se eu sou o mais rápido, eu não sei, mas eu sou o mais esforçado, com certeza.
Então, gente, sem mais delongas, podem vestir as botas amarelas, colocar o seu capacete de mercúrio na cabeça, que mais parece um pinico, mas tudo bem, e correr com a gente, porque o Fanáticos acaba de começar.
Então me diz uma coisa, Maron, quando você ouve falar do Superman, que identidade civil vem à sua cabeça?
Bom, na minha cabeça vem Clark Kent.
Ou?
Kal-El, assim, né? Eu até posso lembrar porque eu sou muito nerd e tal, mas é Clark Kent, gente. Kal-El é outra coisa,
assim. É coisa de nerd, né? Coisa assim, bem aquele fanático que já tá no outro nível.
Isso aí.
Entendi. E você, Yabu, quando você ouve Batman, pensa em quê?
Bom, penso no eterno Bruce Wayne, né? Mas, pô, nem precisa falar do Lanterna Verde, Belly. Achei que você ia falar do Lanterna Verde. Eu tava com a resposta aqui, ó, na ponta da língua.
Mas aí que tá, né? Porque quando a gente fala de Lanterna Verde, cada um costuma ter um favorito. Tipo, Lanterna Verde é um troço meio complexo, porque tem muitos. Tipo,
3.600.
Muitos, né? Então é mais difícil, assim, de você escolher. E eu acho que eu não vou colocar vocês nessa situação difícil. Não agora, né? Mas no caso do Flash, não se trata apenas de um herói, né? Ele é um manto, ele é um legado. Ele tem toda uma família relacionada ao The Flash.
Pois é. Flash Family. Isso aí. Tipo isso. Bom, e isso é muito legal, porque o Flash, ele é um dos heróis clássicos da Era de Ouro e da Era de Prata dos quadrinhos. Mas ele nem sempre foi o mesmo personagem, né? O primeiro Flash lá da Era de Ouro surgiu em 1940, 2 anos depois do Super-Homem, e foi criado pelo Gardner Fox e pelo Harry Lampert, e ele era muito diferente do que a gente conhece hoje. Era o Jay Garrick, a identidade civil dele, ganhou poderes num acidente que hoje dividiria opiniões, mais ou menos, né?
Não, o Jay Garrick, ele merecia no mínimo um cancelamento, um jubilamento, uma demissão, alguma coisa muito, muito grave, porque foi muito bizarro. Vamos lá, né? Nos anos 40 a gente perdoa, a gente passa aquele pano assim, bem gostoso, né? Porque ele era um estudante de química, aí ele tava fazendo um projeto em um laboratório. E aconteceu que ele foi atingido por um raio escolhido pelos deuses, ou algo assim do gênero, ou algo tipo raios gama, né?
Não.
O cara tá cansado. Aí você, no laboratório de química, o que é que você resolve fazer? Você acende um cigarro, porque você tá estressado.
Eram outros tempos, as pessoas eram mais descuidadas. Eu ia pra escola nos anos 80, na mala do carro lá da caravan, lá que... Não, a gente já foi mais descuidado. Não fica assim com o cara, era outro mundo. Mas conta, desculpa.
E aí o que acontece? Ele vai fumar lá esse cigarro, ele fica tipo molinho, cai em cima dos produtos químicos do laboratório. Ele morre? Não, ele não morre. Porque ainda tem isso, né? A pessoa ganha um banho de produtos químicos, a pessoa não morre. Ele só aspira ali os vapores pesados. Isso é maravilhoso, gente. Eu amo vapores pesados. E aí ele fica super veloz, né? Tipo, pá, fiquei super rápido porque eu consumi produtos químicos que eu não deveria consumir. Tá bom, 1940, tá bom, 1940, eu deixo.
Tanto fumando quanto aspirando, né? De todas as maneiras erradas possíveis, né?
Pois é, mas é engraçado isso, né? Porque é na era pré-atômica, né? Então, as explicações, elas eram diferentes, né? Geralmente era ou mágica, ou era uma fórmula, ou era, sei lá, alguma coisa mágica que se passou de gerações, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E depois... a gente vai entrar em outras fases, né? Todo acidente que acontece nos anos 60 é atômico, né? Porque é um outro momento da história da humanidade.
É o pós-guerra e a visão dos estadunidenses de que, tipo, você receber raios atômicos, você vai ficar mais forte. E aí quando você vai ver os japoneses, se você recebe raios atômicos, você vira um Godzilla.
Você fica gigante, né? Bom, e aí então, né, como todo mundo que ganha poderes nessa época, né, o que, que a pessoa faz? Ela cria um uniforme e sai pelas ruas combatendo crime, né? Então o Jay Garrick, ele, inspirado no visual do Mercúrio, né, ele colocou na cabeça aquele capacete, né, que as pessoas
Deus Mercúrio,
maldosamente,
né?
Pelo Deus Mercúrio, não o personagem da concorrência, né, que aliás nem existia na época.
Não, nem perto existia.
Então ele colocou esse capacete, uma camisa vermelha com um raio amarelo e saiu pelas ruas.
Capacete
crime,
que é,
né?
Um pinico, como eu disse, né? Mas tudo bem.
Que lembra muito um pinico, né? Mas é engraçado isso que você falou de que era uma época pré-atômica, né? Que assim, acho que os quadrinhos, eles sempre foram meio que um portal, assim, pra imaginação, sabe? E pro que a cultura ditava na época, ou pro que as pessoas buscavam em seus personagens, né? Então, como a gente ainda não tinha heróis atômicos, nem vigilantes, né? Como vigilantes... urbanos, como a gente tem hoje, né, nos quadrinhos, eu acho que o link mais próximo que existiam era mesmo a mitologia grega, né? Então, isso. O Flash original, ele tinha um visual muito inspirado, né, na mitologia, então por isso que ele tinha o tal do pinico, e mesmo nas descrições, né, no próprio texto das histórias, ele era descrito como o herdeiro ou a reencarnação do deus Mercúrio, né? E isso também se reflete até um pouco no Super-Homem, porque mesmo ele sendo um herói alienígena, né, ele tinha ali um visual meio que circense, né? Então, é muito interessante você ver a cultura pop se moldando e a identidade de super-herói, né, o visual super-heróico surgindo nessa época, né?
O Super-Homem tem a inspiração naquele traje do Homem Forte, né? Do circo, então, e tal.
Aquelas botas, né, com aquelas tiras, né? Então isso é muito interessante. E aos poucos esse visual, ele foi se apropriando, né? Foi sendo moldado, né? Então o Flash talvez ele seja o primeiro herói que realmente tinha tido uma unidade visual totalmente icônica, assim, sabe? Porque o Super-Homem, do pescoço pra cima, vai, ele era um humano normal, sabe? Uhum. O Batman usava um capuz preto, né? Com uma capa e o símbolo de morcego. O Flash não, né? Com o passar do tempo, principalmente com o Flash da Era de Prata, ele era aquele herói totalmente vermelho, sabe? Então, ele se apropriou do vermelho de uma forma que nenhum outro herói fez, sabe? Não tinha outros elementos no uniforme dele tirando o raio amarelo, sabe? Então, acho que
ele se apropriou do vermelho de um jeito que só mesmo o Lanterna Verde se apropriou do vermelho.
Mas, não, discordo, senhor, vou discordar. O primeiro Lanterna Verde usava uma camisa vermelha, olha, e uma capa roxa, entendeu? Olha que absurdo.
E o Batman se apropriou do preto, né? Não? mas o que a gente tem de curiosidade relacionado ao Jay Garrick, porque ele é um porque assim, ele é um Flash menos conhecido. Sempre quando a gente vai... Porque sempre rola essa discussão entre os nerds, né? Qual é o seu Flash favorito? Mas quando ele veio aqui pro Brasil, quando ele estreou também em 1940 na revista Lobinho, ele se chamava Joel Ciclone. E eu amo esse nome.
Joel Ciclone é maravilhoso.
Né? É muito bom, né?
Que Jay Garrick. Eu acho que a gente podia só chamar de Joel Ciclone, vamos?
Joel Ciclone, pois é.
O Joel. O Joel.
E aí depois... Jojo. Pois é, e depois quando entra a engenharia genética, a gente poderia mudar o nome dele para Joel Seu Clone. Enfim, pode fazer várias coisas diferentes também.
A gente esqueceu de colocar no começo do episódio um contador de piadas infames. Porque esse episódio vai ser o recordista, gente, de maranadas.
Não, não vai, de jeito nenhum.
E piadas infames com velocidade.
Tenho muito respeito pelo Flash, tá? Eu adoro esses personagens, muito legal. Ele fica em segundo lugar porque Batman, Super-Homem, depois Mulher Maravilha são meus personagens mais curtidos, assim, da DC.
É a Aí Trindade, vem, né?
Pois é. Mas vamos lá, é legal a gente lembrar o seguinte, acho que a gente pode falar um pouco daqui, enfim, da Era de Ouro e de como esses personagens são importantes. O que acontece, basicamente, lembrando aqui, sincronizando com o que a gente já falou de Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha e tal, é assim, eles surgem no final dos anos 30, início dos 40, vem a Segunda Guerra, acontece um monte de coisa, o mundo muda brutalmente depois da Segunda Guerra, as pessoas estão buscando coisas diferentes. Os super-heróis e os quadrinhos em si, né? Quer dizer, os próprios quadrinhos vão mudando, as tendências da indústria mudam, tem uma fase muito forte de Velho Oeste, terror, ficção científica que vai tomando os quadrinhos. E é quando acontece, enfim, aquele momento da discussão do livro, que é o Sedução dos Inocentes, que foi feito por um psicólogo, que dizia que os super-heróis levavam as crianças para o mau caminho, né? Com um monte de cascatas, invenções e coisas completamente, que na verdade eram manifestação de preconceitos ridículos e que fizeram com que a indústria que criava as histórias em quadrinhos, né, que as editoras tivessem que repensar o jeito delas de fazer e elas impusessem um modelo mais moralista e infantilizado nos quadrinhos durante décadas e tal. E aí, esses super-heróis, eles foram perdendo a importância e eles só vão voltar no início dos anos 60, e a revista e o personagem que vai fazer isso é o Flash. É o Flash que traz de volta os super-heróis e ele capitaneia esse movimento, e ele é um personagem muito importante por causa disso.
É porque, assim, o que rola durante toda essa crise dos super-heróis, que é o fim da Era de Ouro, vários títulos são cancelados, da DC só fica mesmo a Trindade, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, mas ainda assim, tipo, né, capengando. E aí, quando chega em 1956, a gente vai ter o que a gente chama de a Era de Prata, que aí, então, retorna vários super-heróis, inclusive começa capitaneado pelo Flash, porque ele puxa nas histórias dele algo que estava muito em voga naquela época. Os quadrinhos, eles começaram a ter uma temática mais sobre ficção científica, mistério, romance, e o Flash, ele vai ser o personagem da ficção científica. Ele é o personagem que vai começar a falar sobre universos paralelos, sobre a questão da velocidade, e ele sempre para pra explicar, o que é meio curioso, né? Tipo, chega lá... O Flash, que nesse caso vai ser o Barry Allen, não vai ser mais o Joel Ciclone, a.k.a. Jay Garrick. O Barry, ele, às vezes, ele chegava no meio da história dele e explicava lá a questão sobre a força da aceleração. E tipo, isso era algo que puxava os leitores. Os leitores gostavam de não só ter aventura sobre questões de velocidade e também sobre os vilões que iriam aparecendo, que eles tinham vilões curiosos, como uma super tartaruga que era muito lenta, né? O homem mais lento do mundo. Mas era algo que na década de 50 e 60 era algo divertido e legal de você ler, fora todas essas explicações. Então, voltou a ter essa reintrodução desses personagens na DC.
Eu falo aqui, início dos anos 60, na verdade, assim, é final dos anos 50 e início dos anos 60, que é em 56. Quando o Flash ressurge, ele ressurge como... Ele vem como Barry Allen. O Jay Garrick vai reaparecer, enfim, de outras maneiras, mas... Ou então, o Joel Ciclone. E aí, a gente já tá vivendo
um momento... Ele aparece rapidinho ali, né?
Aparece rapidinho aí, ninguém nem viu. Mas quando ele ressurge, tem uma coisa bem interessante, porque a gente já tá vivendo um outro momento, e não é aquele acidente ridículo dos anos 40, até porque a própria origem do Jay Garrick muda depois pra uma... Quando ela é recontada depois... Já não é tanta burrice, ele, na verdade, ele é modificado por tá exposto à água pesada, que é, enfim. Mas quando o Flash do Barry Allen ressurge, ele tem os componentes químicos, mas bate um raio nos componentes químicos, e aí ele recebe os poderes, que décadas depois vai ser, com a sucessão de criadores e artistas e tal, alguém... A gente vai falar mais pra frente, vai ter a ideia genial de dar um sentido pra isso e criar uma mitologia que é muito maneira, muito legal pra gente falar. E esse personagem, ele vai trazer todos os personagens de volta e vai dar esse início à Era de Prata.
Porque como o Maron falou lá atrás, depois da Era de Ouro, quando a gente tinha aquele monte de personagens, né, a Trindade, o Flash, o Lanterna Verde, que vieram depois a meio que cair na obscuridade por conta da perseguição, da censura, do próprio movimento do mercado, né, que trouxe outros personagens e outras histórias, como Faroeste, Terror, etc. Né, quando a gente tem esse ressurgimento, né, eu acho que a DC, desde essa época, ela se faz a pergunta que ela se faz até hoje, né? Tipo, como eu vou organizar essa bagunça de personagens, né? Porque é muito personagem enfrentando questões e desafios imensos o tempo todo. Ou seja, enquanto o Batman tá salvando Gotham, o Superman tá salvando Metrópolis, e tá vindo mais uma invasão alienígena, o Starro tá invadindo a Terra, e enfim. Só que as histórias começaram a não se falar, né? A criar incongruências. E com o surgimento da Era de Prata, né, para muitos leitores, né, já existia o Flash, que era o Joel Ciclone, o vulgo Jojo, né? Mas para uma nova geração, virou o Barry Allen, que tem uma origem totalmente diferente. Ainda que, né, semelhante, tem a questão dos produtos químicos, né? E depois essa origem foi explorada. E eu ouso dizer que é a origem mais legal dos quadrinhos até hoje. Acho que nenhuma origem bate a do Flash, mas isso a gente vai falar mais pra frente.
Pera, um raio que bate nos produtos químicos, você acha a coisa mais legal?
Mas da onde veio o raio? Essa é a questão.
Tá bom.
Da onde veio esse raio?
Entendi.
O Marão tá ali se segurando pra falar.
Tá muito... tá tipo...
deixa eu falar.
Pick me.
Mas enfim, então, chegou um momento que a DC tinha dois Flashes, né? O Joel, né? O Jojo e o Barry Allen, né? Então, como resolver isso, né? Sendo que um Flash, o primeiro, tinha surgido 20 anos antes, né? Como que esse Flash envelheceu? Será que ele é mais velho hoje? Será que, enfim, qual é o mecanismo que eles vão usar? E foi aí que a DC introduziu o conceito de múltiplas terras, né? Ou de terras infinitas, né? Que o Jay Garrick, ele vivia em outra terra, e o Barry Allen na nossa terra, ou enfim, na terra atual, na terra em questão que era tratada na época, né? E isso abriu um leque de possibilidades infinito, sabe, que é explorado até hoje. E mesmo dentro dessas possibilidades infinitas de histórias, é muito legal porque outras são criadas assim, de maneiras que você nem imaginava. Então hoje você tem, por exemplo, personagens, encarnações dos personagens em quadrinhos, encontrando as suas contrapartes do cinema, por exemplo, sabe, ou da TV. Isso de vez em quando aparece e é sempre um deleite assim para os fãs. Então, acho que o Flash, talvez a grande contribuição dele para o multiverso DC seja ter inaugurado esse conceito de infinitas terras, sabe?
E, novamente, isso é uma teoria física / filosófica da questão de se nós existimos em múltiplas terras, em múltiplas linhas de tempo. Essa discussão que os caras trouxeram ali nos quadrinhos abre muitas possibilidades ao mesmo tempo que faz a gente pensar sobre a gente, né? Tipo, nossa, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, como será que eu estaria? Como será a Belle da Terra 2? Como será a Belle da Terra 5? Sabe?
Bom, mas aí vamos lá. Lá em 1985, a DC lançou uma grande macro-série, né, que era a Crise das Infinitas Terras, que realmente era assim, tipo, todas as revistas eram tocadas, tinha uma grande história, e ela criou esse super evento de verão e tal, em que ela simplificou, né, esse monte de histórias e tal, porque as terras estavam sendo destruídas e se apagando e tal.
Porque além de todo o problema da cronologia, né, dos personagens do próprio universo DC, teve também os outros personagens que a DC foi comprando ao longo das décadas, né? Então aí entra o Besouro Azul, entra o Capitão Marvel, a família Marvel, né, o Shazam, né, e tantos outros que foram sendo incorporados ao cânone da DC, mas eram histórias que, quando você tentava colocar numa linha reta, elas não se encaixavam, né? Até porque foram criadas em épocas diferentes, em contextos diferentes. Então, meio que nada fazia sentido, né? Então, a Crise nas Infinitas Terras foi a primeira tentativa da DC de organizar a casa.
É, e a grande baixa da crise é o Flash.
Exatamente, e é engraçado que algumas pessoas começaram a ler exatamente na Crise das Infinitas Terras e já começam a ler uma saga em que o cara morre. Tipo, véi, morreu um super-herói aqui agora.
Mas é uma morte fantástica. Assim, eles matam outros personagens que voltam mais rapidamente, né? Mas a história do Flash, ele é muito forte. Ele morre pra tentar salvar o universo, aquela coisa toda. E ao longo da própria história você vê, que nem aconteceu com o Batman agora na Liga, você vê ele aparecendo de repente porque ele tava viajando no tempo, aquela coisa toda. E é bacana, por quê? Porque quando se restabelece, né, a normalidade, quem assume o manto do Flash é o Wally West, que era o Kid Flash durante muito tempo, que era o sobrinho dele, aquela coisa toda. E ele vai ser o Flash durante bastante tempo, e dali vão ser desenvolvidas todas as ideias mais que hoje em dia, né? Basicamente que eles reinventaram o personagem inteiro, eles criaram toda essa mitologia da força, da velocidade, vários personagens foram recebendo os poderes, mudou e um monte de coisa foi acontecendo. Então,
e assim, em termos editoriais também, é muito interessante o que é que acontece com a DC nesse final dos anos 80 com a Crise nas Infinitas Terras, porque todos os super-heróis, no caso o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, eles são rebootados, ou seja, o início deles é contado tudo de novo. Então você tem Batman 1, Mulher Maravilha no 1, mas o Flash não.
Coisa que a gente citou nos episódios anteriores, né? Então, esse momento crise foi super importante para todos os personagens, mas o personagem que teve um resultado mais diferente foi justamente o Flash.
E aí virou essa eterna luta agora, né? Qual é o seu Flash favorito? É o Barry Allen ou é o Wally West? Ninguém pensa no Jojo, coitado. Jojo, eu gosto de você, Jojo.
Tadinho do Jojo, pobre Jojo.
Tá, bom, legal. A gente deu uma geral no personagem, cara. A gente fala, e eu vou dizer mais, assim, falar da mitologia do Flash em linhas gerais é uma coisa. Falar das histórias, a gente ia passar um dia inteiro aqui falando, porque ele é o personagem mais intrincado nesse sentido, porque por causa dos poderes dele, ele viaja por dimensões, ele viaja no tempo, então ele virou o personagem que a DC puxa para qualquer história em que, enfim, se viaja no tempo, em que se conta a história de Terra Paralela, o Flash ele é acionado. E teve sagas bem bacanas, inclusive adaptadas para desenho animado, esse tipo de coisa, que são muito legais. Então vamos dar uma olhada no Flash nas outras mídias também, né? Porque afinal de contas, embora ele não tenha o tamanho e a popularidade dos outros, do Batman, do Super-Homem e da Mulher Maravilha, a Trindade, ele é um personagem também que tem uma história riquíssima e que já apareceu em um monte de coisa, apareceu em tudo quanto é desenho animado, você pode imaginar e tal. Mas a série do Flash, a gente lembra muito da série de agora e tal, mas nos anos 90, em 90 para 91, passou uma série do Flash com o John Wesley Shipp, que era o Barry Allen, e que era bem legal. Embora ele usasse uma roupa que ficava assim, era um Flash meio marombado, né? Era um Flash, eu não sei, parecia meio... Pode ser pouco ágil, mas era legal a série, assim. A série era bem fiel ali. Tinha os vilões legais, né, da mitologia, que trazia da mitologia da DC e tal. Então era uma série bacaninha, durou pouco tempo, mas é uma série que vale a pena resgatar, dar uma olhada, porque era bem feitinha.
E quando passou aqui no Brasil foi uma revolução, né? Tanto que desde essa época o Flash não chama mais Flash, né? Ele chama The Flash, por causa da chamadinha, né? Vem aí, The Flash.
Ai, gente.
E é engraçado que isso foi incorporado no nosso português, né? Porque a gente fala assim, ah, eu vou ser The Flash aqui. A gente não
é
fala
verdade,
que
vai ser... É verdade,
é. Meio bizarro isso, como a gente vai absorvendo.
E tinha coisas legais, assim, tipo, eles chamaram um escritor de quadrinhos famoso, que era o Howard Chaykin, pra escrever alguns episódios. A trilha era do Danny Elfman, que tinha feito a trilha do Batman, do filme do Batman.
Engraçado que o John Wesley Shipp parece um desenho do Howard Chaykin mesmo, né? Tipo, ele tem aquele queixão quadrado, ele é todo duro, né?
E aí ele vai aparecer também nas séries do Batman, na série do Super-Homem, aquela coisa toda, né? Aí, olha que coisa interessante, né? O Flash, que vai aparecer também muitas vezes aí, também vai ser o Wally West, e quem vai fazer nos desenhos americanos, aqui no Brasil era outra história, mas nos desenhos americanos a voz do Flash era o Michael Rosenbaum, que quem conhece Smallville sabe que ele era o Lex Luthor do Smallville. Então fazia a voz do Wally West. E aí, assim, tipo, cara, vai aparecer no como é que é? No Liga da Justiça Unlimited. Ele vai aparecer nos desenhos dos Titãs, né? Dos Novos Titãs e tal. Então o personagem vai aparecendo em vários lugares. Nos games, ele foi aparecer no Mortal Kombat, que era o Mortal Kombat contra o universo DC. Aquela... Então vai aparecendo e tal. Mas, eu acho que, digamos que o Flash dessa geração é o Grant Gustin, né? Que é o Flash da série do Arrowverse, né? Que é, enfim, que eu acho que vamos pedir pro nosso amigo Yabu, como
especialista,
fã, alucinado,
de Arrowverse,
da série do Flash.
Então, não tem como falar de Arrowverse sem falar de Smallville, né? Que na verdade foi a série que começou tudo, né? Que mostrava, enfim, a adolescência do Super-Homem, do Clark, né? E aos poucos, outros personagens foram sendo introduzidos, né? Então a gente teve encontro dele com versões do Flash, do Cyborg, do Arqueiro, que acabou virando um personagem fixo. Teve até alguns episódios que mostravam formações, por exemplo, da Sociedade da Justiça e da própria Liga, né? E que lá pela 9ª, 10ª temporada, começou-se a cogitar uma continuação, né, desse universo, né, com esses outros personagens que já estavam todos ali, né? Então, a primeira escolha óbvia seria a continuação de Smallville numa série do Arqueiro Verde. Mas, enfim, acho que por alguns problemas de contrato, não sei o que aconteceu na época, em vez de começar de continuar a série, né, os produtores resolveram começar um novo universo, por isso que hoje a gente chama de Arrowverse. E fica uma nova linha do tempo, novos personagens e tal. E começou-se com Arqueiro Verde, com a série Arrow, que era uma série mais adulta, com uma pegada mais violenta até, né? Tipo, o Arrow, ele matava os personagens, tinha uma certa violência.
Acho que duas coisas marcavam a primeira temporada do Arrowverse. Era a questão de ser violento e o tanquinho do Arrow. Todo episódio ele aparecia sem camisa e ficava fazendo algum exercício estranho e mostrava o tanquinho lá dele. Você ficava tipo, ok?
O tanquinho, as cicatrizes, né?
Muitas cicatrizes.
Pois é. E lá, se não me engano, foi na primeira temporada, né, que apareceu o Barry, né, quase como um easter egg, assim, um personagem, né, que ele nem era o Flash ainda, né, ele apareceu como um amigo do Oliver, que trabalhava na polícia. Enfim, acho que a aparição dele agradou tanto, óbvio, né, que eles não dão ponto sem nó, mas foi uma escolha tão acertada que logo foi anunciada a série do Flash, que aí sim, acho que ela...
É um episódio chamado O Cientista.
A série do Flash, eu acho que ela é, talvez ela seja até a herdeira espiritual do Smallville, porque ela traz de novo aquele ar leve das histórias, sabe? Histórias mais descompromissadas, mais divertidas, mais coloridas, né? E a primeira temporada, assim como é Smallville, é muito legal. E era uma série muito legal, aliás, é ainda, né? Ainda está sendo produzida, porque ela já abre, além de toda a questão do Flash, do Barry Allen ganhar os poderes e tal, ela já abre com um mistério gigantesco, né? Porque o Flash, ele encontra logo no primeiro episódio um jornal que seria uma imagem que veio do futuro, que descreve basicamente que o Flash vai morrer na crise, sabe? Então, quem é fã do universo DC e da crise das Infinitas Terras, já começa o primeiro episódio nessa toada, sabe? Então, dali pra frente vai ser todo o desenvolvimento dos vilões, né? Da galeria de vilões do Flash, que talvez seja a mais clássica dos quadrinhos, né? Dele descobrindo e desenvolvendo os poderes, a extensão dos poderes dele, toda essa coisa de viajar pra outras terras e encontrar com outras versões dele mesmo, inclusive com o próprio John Wesley Shipp, né? Que foi o Flash da série de TV original, que nessa série ele interpreta o pai do Barry Allen e depois, algumas temporadas à frente, ele interpreta o Flash da Terra 2, que é o Jojo, o Joel, que aparece com capacete de pinico e tudo, sabe? É muito icônico quando ele aparece. E, aliás, ele aparece também como Flash dos anos 90, que ele veste de novo o uniforme rechonchudo e corre junto com o Barry. Putz, é um momento incrível. Mas eu acho que essa série, até pelo tempo de desenvolvimento dela, que são várias temporadas, enfim, que interagem com outras séries, como Arrow, por exemplo, eu acho que o mais legal dela é Supergirl e... Enfim, depois da origem, a Legends of Tomorrow e tudo mais. Mas acho que ela tem tempo de maturar os personagens, sabe? E de você entender, ainda que alguns personagens sejam um pouco repetitivos, né? Como, por exemplo, tem o Team Flash e o Team Arrow, né? Que são os ajudantes nerds deles, né? Que os dois têm as suas equipes, que ficam ali vendo o Google Maps o tempo inteiro e dizendo pra onde eles têm que ir. Mas, enfim, eu acho que essas séries, elas entendem muito bem os personagens, porque tem... Por exemplo, tem um episódio em que o Flash, o Barry e o Oliver estão discutindo, né? Tem um dado momento que o Barry vira pro Flash e fala: "Você não sabe o que é ver a sua mãe morrer na sua frente." Aí o Barry fala: "Não, eu sei sim, eu também passei por isso, sabe?"
Aí alguém grita: "Marta!"
É muito legal. Exatamente, é o momento Marta dos dois, sabe? Você vê que eles passaram pela mesma coisa, só que eles se desenvolveram em personagens completamente diferentes, sabe? E aí eles são, assim, o Super-Homem e o Batman do Arrowverse, né? Um é a luz, o outro é as trevas, né? Então, eu acho que são séries que entendem muito bem o que estão fazendo e onde querem chegar, apesar das limitações de fim de orçamento, por ser série de TV e tal. Eu acho que são adaptações muito, muito boas mesmo.
E é um acerto porque ele consegue colocar tanto... Você começa com o Flash do Barry Allen, que é também esse cientista, que fica explicando também todas as questões da força de aceleração e tudo mais. Então, assim, um cara que é leigo começa a ver essa série e super já vai entendendo esse universo doido e cheio de detalhes. E ele também coloca ali depois o Wally West... Então, assim, e ele vai criando toda essa história, todas essas tretas que a DC criou pra ela mesma e que faz a gente amar muito esse universo de uma forma muito simples. E que quando surgiu a crise nas Infinitas Terras, também na série, também no Arrowverse, que eu acho que deveria se chamar Flashverse, mas tudo bem, você fica, tipo, muito querendo ver aquilo ali também, porque foi bem contado.
Assim, mesmo com a limitação, né, você vê que é uma série que esses episódios foram episódios, se não me engano, 4 ou 5 episódios, um em cada série, né, um no Arrow, outro no Flash, outro no Supergirl, mas você vê ali pelos ângulos, pelos efeitos, que assim, que eles não tinham os melhores recursos pra contar aquela história, mas dentro do que eles podiam fazer, sabe, dentro das escolhas de roteiro e de atores, acho que entregou muito, sabe, pra quem sonhava em ver a Kris nas Infinitas Terras um dia adaptada, eu acho que foi um prato cheio, porque a gente pôde ver, por exemplo, o Brandon Routh, que foi o super-homem no Superman Returns.
Falamos sobre isso, né? Que a gente acha que é um super-homem injustiçado, né?
Sim, e nesse episódio, nessa aparição, ele pôde colocar o uniforme do Super-Homem do Reino do Amanhã, que é uma das histórias mais icônicas do Super-Homem, que é o Super-Homem envelhecido, totalmente desacreditado, assim, na nova geração de heróis, né? Então, essa aparição do Super-Homem é a continuação direta do Superman Returns, sabe? Então, putz, é muito bom, cara, é muito legal. Quem é fã da DC vai amar o Arrow Flashverse e a crise.
É, pois é, e tem uma coisa interessante, né? Quando o Zack Snyder tava lá prometendo, né, que ele ia realmente expandir o universo dos super-heróis, né? Ele falou, ó, vai ter Batman e eu vou trazer também Aquaman, Mulher Maravilha, vai ter Flash e tal. E aí eles foram, né, escolher quem seria o Flash do Snyderverse, né? E aí ele traz o Ezra Miller.
Contrariando qualquer...
Isso.
Qualquer imaginação.
Eu lembro que os fãs ficaram super frustrados. Não, como assim e tal? E é uma coisa engraçada, porque na verdade a DC ela tem a melhor desculpa de todas, que aliás eles brilhantemente abraçaram sem medo e sem vergonha depois, né? DC tem um multiverso, quer dizer, então assim, o Flash da televisão e o Flash dos filmes do Snyder são diferentes porque são terras diferentes, eles não estão coexistindo no mesmo universo. E quando isso ficou claro pra eles, eles começaram até a se liberar, né? Quer dizer, a própria série dos Titãs tem Batman, sabe? Tipo assim, não, chega, não, porque o Batman tem que ser o meu... Não, calma, olha só, dane-se. A gente tem uma crise das infinitas terras, a gente tem um multiverso, o Batman dos Titãs é uma versão mais velha do Batman, com outra, enfim, com uma outra história, porque aqui é uma outra, é um mundo paralelo em que as coisas aconteceram desse jeito. Isso dá mais liberdade pra eles, né? E isso foi uma sacada que eles abraçaram e que eu acho que foi acertado pra eles, pra que eles pudessem contar sempre a melhor história.
E o mais legal de tudo, eles podem se encontrar em alguns momentos, isso, né? Como aconteceu na crise.
E outra, assim, eu sou defensora de você contratar atores que você não acha que é a cara daquele personagem, porque eu acho que isso vai dar muito mais liberdade pra você criar. Então, quando anunciaram o Ezra Miller, eu já gostava dele dos outros filmes anteriores, já sabia que ele era um ator muito bom, sendo bem dirigido, o cara iria entregar horrores, e faz sentido pra a história que o Snyder queria contar. Então, o Barry Allen, do Snyder, ele não tem traquejo social, porque ele é um cara que tá ali traumatizado pelo que aconteceu com o passado dele, que ele não fala muito bem, né? Ele fala só da história de que o pai foi preso, que é algo parecido com o que acontece no Arrowverse. E ele é um cara estranho mesmo. E o Ezra Miller é um cara que ele é meio estranho. E as pessoas ficam falando do jeito que ele corre também no filme, né? Que ele faz toda uma dança ali meio estranha quando ele tá correndo e tudo mais. E que, putz, cara, olha como é que é a linguagem corporal desse ator. Você acha realmente...
É completamente diferente,
não ia correr feito um velocista com um bracinho bonitinho ali pra frente. Faz sentido. E ele
rendeu
explica
uns memes
por que
ótimos,
ele é estranho.
Rendeu uns memes ótimos.
Que a gente ama. A gente ama meme. Faz mais meme.
Então vamos amarrar aqui essas histórias da seguinte maneira. Primeira coisa, eu queria também pedir pra vocês, os especialistas aqui, me explicarem pro nosso ouvinte melhor. Porque eu acho assim, de verdade, se você só viu o Flash no Snyder Cut, você não conheceu o Flash ainda. O Flash que tá ali, vai ter filme do Flash, né? Então as pessoas vão poder mergulhar mais. Mas era legal a gente explicar pros nossos ouvintes os poderes do Flash, porque ele não é só o cara mais rápido do universo, né?
E explicar pra Dona Maria também, que tá se interessando por quadrinhos agora.
O que esse personagem faz realmente? Explica aí, gente.
Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que pontuar é a sua constituição física. Porque um cara que corre muito rápido, ele tem que conseguir manter o corpinho ali todo no lugar para as coisas não se desintegrarem loucamente. Então ele tem uma aura em que mantém ali o corpo dele todo coesinho. E ele, inclusive, também consegue usar essa aura pra puxar algumas coisas que estão perto dele.
Uma coisa muito legal do Flash é que apenas que ele se movimenta rápido, sabe? Isso foi uma coisa que foi surgindo ao longo dos anos, conforme a mitologia foi sendo expandida. Mas eu acho que isso é o mais legal do personagem, sabe? Porque os escritores foram tentando ver, mas como que a gente consegue expandir esses poderes sem, por exemplo, dar pra ele o poder de voar? Então, uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, é que o Flash, ele consegue movimentar as moléculas dele de uma maneira diferente. Então, ele movimenta literalmente as moléculas do corpo dele tão rápido que ele consegue, por exemplo, atravessar paredes, sabe, durante uma corrida. Isso explicaria por que que ele pode, sabe, dar a volta ao mundo e não tropeçar em nenhum momento ou não bater a cabeça num poste, sabe? Ah. E conforme isso foi sendo expandido, né, isso logo acabou também virando uma versão que explica por que que o Flash consegue viajar entre dimensões tão facilmente, porque ele consegue vibrar o corpo dele em vibrações diferentes que não existem no nosso plano de existência, e aí ir pra Terra 2, pra Terra 3, X, Y e assim por diante. Então ele é um personagem que é muito mais do que simplesmente alguém que é muito rápido, sabe?
É. Tem uma coisa que eu acho bem divertida, que é o seguinte, é a maneira como eles foram... Porque assim, vamos lá. Foram aparecendo vários personagens que foram sendo tocados por essa força da velocidade, né? Quer dizer, e eles estão nos desenhos animados e tal. Então, assim, tem o Flash clássico, tem as outras versões do Flash, mas também tem, por exemplo, teve o Kid Flash, tem o Impulso, que é um outro personagem mais jovem, que também tem poderes e tal. Tem outros personagens que foram ganhando poderes, tanto nos quadrinhos quanto em série e desenho animado. E tem uma coisa muito divertida aí, que é o seguinte: quando eles estão juntos e todos eles se movem em altíssima velocidade, isso significa que eles podem também conversar e se entender em altíssima velocidade. Então é como se eles pudessem ter uma conversa longa numa fração de segundo, porque eles estão na mesma frequência, velocidade e tal. Tem uns negócios muito loucos assim. Porque efetivamente o que foi acontecer foi o seguinte: os autores, os criadores das histórias, começaram a falar assim, cara, que efeito maluco eu posso inventar dentro da temática da velocidade? Quais são os efeitos de ter um cara que faz tudo isso? E aí eles começaram a inventar as coisas mais loucas possíveis, né? Quer dizer, essa coisa dele enxergar o tempo de uma outra maneira, essa coisa dele se mover pra frente e pra trás, essa coisa dele estar Tem um negócio muito maluco que ele cria tipo um drone dele. Isso acontece num episódio da série também. Ele cria tipo um drone, uma duplicata dele, que ele manda pra uma outra dimensão resolver um problema pra ele e tal, não sei o quê. Então tem umas coisas muito loucas que eles vão inventando pra, nesse uso dos poderes.
Ele também consegue se curar rapidamente, que eu acho que é tipo um poder default, mas se a gente parar pra pensar, extremamente necessário. Essa coisa também de você pensar super rápido, não só você falar. Mas o que é que adianta você correr super rápido se você não consegue ali pensar no que é que você tá fazendo? Você já termina fazendo, como o Yabu tava falando, você já termina batendo ali no poste.
E, gente, e assim, se a gente fosse, recomendar, né, tem por aí algumas histórias legais para as pessoas lerem, ou então até segmentos da série para as pessoas assistirem, Eu queria, assim, uma recomendação de uma ou duas histórias em quadrinhos que a gente pudesse achar aqui no mercado nacional, porque afinal de contas a Panini tem um monte de coisa legal lançada, e eu queria ver se a gente achava, se a gente podia recomendar ali, pessoal que vai querer ver a série, que temporada é legal, que, enfim, o que fazer com a série, episódios assim que são muito marcantes, assim, acho que queria que vocês dessem umas sugestões aí.
Eu acho que uma dica muito boa pra Dona Maria, que tá chegando agora no universo dos quadrinhos, The Flash Renascimento, que saiu aqui pela Panini e conta como que o Barry Allen, que foi aquele cara que morreu durante a crise nas Infinitas Terras, ele volta pro universo DC, né, nos dias atuais, né, e retoma o seu manto sem descartar nenhum outro elemento que foi criado durante a ausência dele, né. O Geoff Johns, que é o autor, ele é um grande apaixonado pelo Flash, pela mitologia, então ele consegue colocar ali absolutamente tudo que você espera de uma boa história do Flash. Então tem ficção científica, tem viagem no tempo, tem os outros personagens, tem o Wally West, tem o Jay Garrick, o Jojo, enfim, o vilão que a gente não falou, que é o grande vilão do Flash, né, que é o Flash Reverso, que é muito mais do que simplesmente o Flash com a roupa dele, com as cores invertidas, que é um personagem incrível, sabe? Talvez ele seja o grande arquétipo, assim, do vilão que é o oposto do herói, sabe? Mas ele é muito bem escrito, é um personagem muito, muito legal mesmo.
Fora a parte em que ele é super lento, né?
Não, ele é muito rápido. Esse é o Homem-Tartaruga.
Se ele fosse reverso, ele era lento, ora bola.
Esse é o Homem-Tartaruga, que a Belly falou. Enfim, vai. The Flash, Renascimento, uma recomendação máxima aqui. E é uma história curta. São, se eu não me engano, 6 volumes só, então você consegue ler rapidinho.
Ah, então uma leitura então, rápida.
Entendi. Mais uma piada.
E Flashpoint, essas coisas assim, vocês recomendam alguma dessas super sagas?
Então, isso tem as super sagas, o Flashpoint, tem a própria Crise nas Infinitas Terras. E aí eu também vou dar um outro macete pra Dona Maria, que é seguir determinados autores. Então, tanto o Geoff Johns, que o Maron já estava falando, como também o Mark Waid. Porque em quadrinhos a gente tem o costume de falar de arcos, né? Estavam até me perguntando outro dia o que era um arco de um super-herói. É uma... É
tipo aí assim, fala é como... no Arrow, né? Fala no Lanterna Verde. Quer dizer, no Arqueiro Verde.
Isso, é um arco de Mark Flash.
Entenderam? Entenderam, gente? Arco.
Porque quando você tem... Como é que é um arco, né? Você tem ali uma haste que você liga duas extremidades com um fio, não é mesmo? Então esse daí é um arco, inclusive, de história. Tá vendo só como eu consigo pegar as coisas também? E aí um arco é exatamente quando esse autor ele ter uma ideia sobre esse personagem, só que como são histórias mensais que estão ali saindo mensalmente, então ele vai trabalhando ali aos pouquinhos. Então você tem um arco do Mark Waid, que ele contribuiu muito com o universo do Flash, e também tem o do Geoff Johns, que é um cara apaixonadaço e que vale a pena catar as histórias.
Mark Waid e Geoff Johns são dois dos caras que reescreveram e levaram o Flash a ser um personagem muito maior do que ele jamais tinha sido antes deles chegarem no personagem. E da série, Abu?
Bom, da série, o Arrowverse hoje é muito grande. Então, assim, talvez a Dona Maria não tenha tempo pra assistir tudo, né? Porque são 6 temporadas de Arrow, 6 ou 7 temporadas de Arrow, mais não sei quantas de Flash, mais Supergirl. Enfim, tem muita coisa. Mas eu recomendo fortemente os episódios de crossover, em que as séries se encontram. Tanto do Arrow, quando no começo era só o Flash que aparecia, depois no Flash começou a aparecer a Supergirl, e o Arrow também começou a voltar a ser um personagem recorrente nas histórias. Então, todos esses episódios, acho que eles são incríveis. Mas assim, se a Dona Maria tiver um tempinho, eu recomendo a primeira temporada inteira do Flash, porque tem todo o arco, de novo, né? do Flash Reverso, que também é um personagem muito, muito legal na série.
Bom, é um personagem apaixonante, todo mundo curte. Quem não curte o Flash não sabe ser feliz, gente. É um personagem, de novo, colorido, divertido, leve. E assim, é uma diversão rápida. Mas enfim, gente, com isso nós falamos do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha. E hoje nós estamos falando do Flash. E a gente conclui esse arco temático do Fanáticos, que falou desses personagens icônicos. Eu acho que, ó, inclusive é o seguinte, eu recomendo a vocês que ouçam de novo todos os episódios e bebam um golinho d'água toda vez que a gente falar icônico. E vocês, acho que vocês vão beber água pra caramba, vai ser muito legal. Porque como são personagens muito legais, a gente deve ter falado icônico umas 597 vezes. Isso daí, uns 16 litros d'água que vocês vão beber se ouvirem todos os episódios e tomarem um gole cada vez que a gente fala icônico.
Mas né? Eles são icônicos da cultura pop. É real! Como não?
Todos nós fizemos isso. Icônico, icônico, icônico. E são icônicos mesmo. Eu amo esses personagens, eles são incríveis. Esses super-heróis, eles são a nossa mitologia moderna, a mitologia do nosso tempo mesmo. Como o próprio Grant Morrison, também grande autor, que escreveu histórias maravilhosas para quase todos esses personagens, já falou isso. Tem um livro muito legal dele.
Super Gods.
Inclusive, o meu Super Gods é autografado, não fui eu que consegui, foi um amigo meu que sabe que eu adoro o Grant Morrison, e ele comprou lá na Inglaterra, um dia do nada, chegou pelo correio pra mim, de surpresa, eu abri e falei, cara, quem tá me mandando isso? Era um cartão de um amigo meu, que mora lá, trabalha na BBC, o Bruno Garcês, ele mandou pra mim. E aí tava assim, autografado pelo Grant Morrison, e ele mandou de presente pra mim, muito obrigado, Bruno. Então, gente, com isso a gente conclui esse arco maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente já vem por aí com mais arcos incríveis, com mais arcos temáticos, porque afinal de contas, se você é fanático, você vem com a gente.
E se esses personagens são icônicos, é porque eles mereceram.
Isso aí, tipo isso.
E se o Fanáticos gosta de fazer arcos, nós estamos fazendo arcos de personagens de super-heróis, é porque nós gostamos de soltar flechas.
Ou então de soltar flechas também, né?
Mas ou flechas, ou...
Tá bom, gente. Então, olha, é o seguinte, vocês encontram a gente, tá? Nas redes sociais pra falar de super-heróis incríveis que vocês amam. Eu tô no Twitter no arroba Alexandre Maron e no Instagram no arroba Alex Maron.
E vocês conseguem me encontrar no Twitter no arroba Belly Félix e no Instagram no arroba Belly Félix _. E Belly é com dois L's.
Eu não uso underline porque eu não sou tão chique, então só procura lá arroba Fabiabu, que você vai me encontrar no Twitter e no Instagram.
Então é isso, gente. Foi muito legal. Muito obrigado vocês. Adorei ficar batendo papo com vocês sobre os meus heróis queridos. Obrigado. E obrigado porque eu aprendi já um monte de coisa também, graças a vocês aqui.
Sim, foi muito ótimo. Foi muito maravilhoso. Quero mais, inclusive. Vamos aí falar sobre mais nerdices, mais super-heróis. Espero que vocês voltem aí pra reouvir tudo e depois fala aí pra gente quantos litros d'água vocês beberam ouvindo Icônicos.
Isso aí. É isso, um beijo pra todos.
Beijo, tchau.
Valeu, galera, beijos.
Você acabou de ouvir o Fanáticos, escrito e apresentado por Isabelle Félix, Alexandre Maron e Fábio Yabu. Dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Mayara Isidoro, editado por Jéssica Correa, e é uma produção da Ampere e da Warner Media. Ampere.